Nós voltamos a falar aqui no Conexão Senado sobre as operações das forças policiais e das forças armadas no Rio de Janeiro para a ocupação do complexo de favelas do Alemão. Convidado agora é o professor Ignácio Cano, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Ignácio, bom dia.
Professor, começando a nossa entrevista, o que o senhor achou, qual a sua opinião sobre esta operação que envolveu aí 2.700 homens das polícias e das Forças Armadas na ocupação ao complexo do Alemão?
Bom, eu fiquei preocupado porque nós vínhamos aqui no Rio de Janeiro numa tendência positiva de substituir as velhas políticas reativas por políticas proativas e planejadas com as UPPs de recuperação planejada do território. E em função desses últimos acontecimentos das últimas duas semanas, voltamos a essa política que é reativa, que é baseada na retaliação territorial contra os territórios sobre os quais supõe-se que estão controlados pelos autores intelectuais daqueles ataques. A resposta, digamos, ortodoxa a uma situação como aquela, de ataques a carros e tal, seria uma investigação para ver quem está por trás daqueles ataques, a prisão dos responsáveis e, caso eles já estiverem em prisão, o isolamento deles. No entanto, voltamos àquela velha ideia de retaliação territorial e de reação imediata. E dito isso, por outro lado, foi um alívio comprovar que não houve o temido banho de sangue que houve no Alemão 3 anos atrás, e que as autoridades, pelo menos no caso do Alemão, se comportaram com mais prudência e mais cuidado. O mesmo secretário de segurança que 3 anos atrás dizia que não dava para fazer omelete sem ovos, ou seja, que havia que aceitar ferimentos de morte, inclusive entre pessoas inocentes das comunidades, agora está frisando a importância da preservação da vida. Então, a operação foi conduzida, aparentemente, com mais cuidado do que no passado. Uma vez que já a operação aconteceu, agora o Estado tem que manter o controle desse território, não pode permitir o retorno do tráfico, porque senão ficaria desmoralizado. E o controle de um território como o do Alemão precisa de um contingente importante, que imagino vai mudar o planejamento que estava sendo implementado em relação à expansão das UPPs. Então o desafio agora é a manutenção desse controle para poder libertar definitivamente os moradores do controle desses grupos armados irregulares.
O governador Sérgio Cabral, ontem, numa reunião com a presidente eleita Dilma Rousseff, pediu que sejam mantidos cerca de 2.000 oficiais das Forças Armadas no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, pelo menos até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Essa manutenção das Forças Armadas no Complexo é uma manutenção que se faz necessária, na sua opinião, professor, ou é uma inversão de papéis com as Forças Armadas fazendo papel de polícia?
Olha, a princípio, realmente, as Forças Armadas devem se dedicar à defesa nacional e não à segurança pública. Elas têm uma doutrina diferenciada e não é bom essa mistura. Inclusive, os países que incorporaram as Forças Armadas ao combate à criminalidade, caso do México, por exemplo, experimentaram problemas muito graves, não resolveram os problemas iniciais e colocaram o exército numa situação insustentável. E claro que nesse caso nosso, a princípio, a posição dos membros do Exército, das Forças Armadas, é de apoio. Né? Eu acho que, por exemplo, se o Exército consegue informações de inteligência que são relevantes para a segurança pública, é importante que elas sejam repassadas. Eu acho que o empréstimo de equipamentos, inclusive blindados, em algumas ocasiões pode ser importante, mas, a princípio, não me parece que a função das Forças Armadas seja de segurança pública, e cada vez que nós temos uma crise, voltamos a esse modelo de voltar a chamar as Forças Armadas, o que, por outro lado, reforça essa ideia de guerra, né? Que vivemos uma guerra e que, portanto, temos que combater como se combatem as guerras. E parte da sociedade, da imprensa, tem reagido a essa operação como se fosse a tomada do quartel do exército inimigo. Mas só que não é uma guerra, não há vitória militar no caso da segurança pública e não há um exército inimigo que vai se render. Então o problema é bem mais complexo, os atores são bem mais fragmentados e, via de regra, eu acho que não é uma boa ideia a participação ativa de membros das Forças Armadas. Agora, eu entendo que, em função justamente da necessidade de um contingente alto, essa demanda por parte do governo era esperável, considerando que no passado já houve demandas semelhantes e sempre que entramos numa crise mais aguda, há demandas de participação do exército.
Professor, fazendo aí um pequeno, voltando um pouco na questão dessa de segurança e de defesa do Estado, desde 89, quando houve a queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria, e depois em 2001 com os ataques às Torres Gêmeas em Nova York, se fala na questão de defesa em novos atores, em uma guerra não entre estados, mas contra terroristas, contra o narcotráfico. Esses seriam os inimigos dos estados constituídos hoje. Dentro disso, essa questão do tráfico não se torna uma questão de segurança nacional que justificaria a operação das Forças Armadas nessa questão específica?
Você tem muita razão, no sentido de que, particularmente nos Estados Unidos, depois da queda do Muro de Berlim, houve a necessidade de justificar os seus altos orçamentos de defesa e, portanto, de orientar o trabalho do Exército a novos alvos, a novos inimigos, entre eles o terrorismo, claramente, e o narcotráfico. Uhum. Só que, bom, no caso do terrorismo, pelo menos há uma proximidade maior, no sentido de que os terroristas, dependendo da definição de terrorismo, que não existe uma definição única, né? Mas a maior parte das definições contemplam um ator que tenta mudar o poder político, pressionar o poder político. Já o narcotráfico, em geral, pretende o lucro, é parte da criminalidade mais ou menos organizada e tem uma natureza diferente. O problema de colocar os exércitos para fazer as funções é que, como eu dizia, o exército tem uma doutrina diferente. A doutrina do exército é a derrota do inimigo, anulação da vontade de lutar por parte do inimigo, e, nesse sentido, causar baixas ao inimigo faz parte da sua tarefa. Uhum. Já uma força de segurança pública tenta preservar a ordem e a lei, e nela não há inimigos. Há pessoas que cometeram infrações e precisam ser capturadas e colocadas à disposição do juiz, mas não podem ser consideradas inimigos. Vou dar um exemplo muito prático. O BOPE muitas vezes tem uma doutrina militar. E esse ano, por exemplo, houve uma pessoa que estava com uma furadeira consertando o teto da sua casa e ela foi alvejada e morta por um soldado do BOPE. Ela foi alvejada e morta porque justamente o BOPE identifica que há uma arma, nesse caso errado, mas enfim, é uma identificação de arma, automaticamente há um engajamento e um disparo porque se trata de inimigo. Já uma polícia moderna só pode usar arma de fogo não apenas quando identifica a existência de uma arma, mas quando comprova que essa arma vai ser usada nesse momento para ameaçar a vida ou a integridade física de terceiros. Então é um exemplo pequeno de como as diferentes doutrinas têm um impacto muito grande no trabalho. E a incorporação do exército é perigosa, porque ele não foi feito para preservar a ordem e a lei, foi feito para derrotar o inimigo. Uhum. Dito isso, é preciso reconhecer que, por exemplo, no Haiti, o exército brasileiro tem tido um desempenho até muito mais contido e prudente e respeitoso das normas internacionais do que algumas polícias militares no Brasil, e que parte do exército está sendo treinado para isso. Mas, de forma geral, a minha posição e a de vários analistas é que é preferível preservar as esferas diferenciadas, segurança nacional para os exércitos e segurança pública para as forças de segurança pública.
E as polícias do Rio de Janeiro, civil, militar, têm condições de manter essa ocupação? E, indo um pouquinho além, o governador Sérgio Cabral falou ontem em instalar uma UPP no Complexo do Alemão até o primeiro semestre do ano que vem. O senhor vê viabilidade nessa instalação de UPP?
Na verdade, não foi planejado uma UPP no Alemão a curto prazo, né? Por isso que eu estava falando do contraste entre as políticas planejadas e as reações imediatas.
Sim.
Então, é claro que aquilo não foi planejado a curto prazo, que precisa de um contingente muito grande. Por outro lado, as expansões das UPPs estão atreladas à criação de novas levas de policiais que saem das academias, porque as UPPs são feitas com policiais novos. Então, o governo está tentando encontrar alguma transição entre o futuro modelo do UPP, que vai demorar em função da necessidade do contingente, e a necessidade de manter a ocupação, sem a qual a operação toda não terá sentido, né? Então, acho que eles vão tentar, via presença de forças federais, enfim, algum tipo de modelo de transição para que um dia a OPP, no sentido mais convencional, possa ser implantada. Mas o governo não tem eleição, no sentido de que se ele sair do alemão agora, ele ficará desmoralizado e daqui a 2 anos voltaremos a ter uma terceira operação do alemão.
E essa ocupação, a polícia tem condição de manter com a estrutura que tem hoje, de uma área que é uma área, um ponto-chave nessa questão da luta contra o tráfico?
Ah, tudo depende da alocação de recursos. Eu acho que tem condições de manter, mas provavelmente isso vai afetar ao planejamento que já tinha sido feito antes, no sentido de expansão a outras áreas do PP. Eu imagino que algumas UPPs que seriam criadas proximamente vão ter que ser adiadas para possibilitar a manutenção do controle do alemão.
Professor Inácio Cano, para a gente chegando ao fim da nossa entrevista, essa participação da população, sobretudo através do Disque Denúncia, esse apoio, pelo menos aparente, da população a essa operação da polícia e das Forças Armadas, isso é algo novo ou é algo que acontece com frequência ou é alguma coisa motivada, que foi motivada pela cobertura da mídia?
Acho que tudo isso é verdade em alguma medida. Eu acho que não é novo. Via Disque Denúncias, chegam sempre denúncias contra grupos armados, sobretudo contra narcotraficantes, porque as pessoas têm ainda mais medo da milícia. Né? Então isso não é uma novidade. Qualquer um que trouxer tranquilidade, pacificação às comunidades receberá apoio. E isso vale para as forças de segurança pública, mas vale também, infelizmente, muitas vezes valeu próprio narcotráfico, para a milícia, para qualquer um que conseguir pacificar a comunidade para que as pessoas possam voltar para casa sem medo de tiroteio, que obviamente é o objetivo número um. As notícias que a gente tem é que essa operação foi feita com mais cuidado do que costumam ser feitas operações policiais da região. Sim. E nesse sentido haveria uma aprovação maior por parte das pessoas. Mas também começaram a chegar algumas denúncias sobre intervenções policiais. Então, acho que não cabe ainda fazer uma avaliação final de em que medida as pessoas apoiam ou não apoiam essa situação. Vai depender muito da conduta da polícia lá dentro e, sobretudo, de se as polícias ou o Estado é capaz de manter esse controle do território e evitar os confrontos armados, os tiroteios, que é a prioridade de qualquer pessoa que mora nesses territórios.
Agora sim, uma última pergunta, professor Inácio Cano. Troca dos traficantes por milícias, caso as forças do Estado não consigam se impor e manter a ocupação, o senhor vê esse risco?
Olha, enquanto tiver uma ocupação real, eu acho que nem milícia, nem narcotráfico tem cabida, né? Agora, até o momento atual, só a área do Batan, que é uma área de milícia, sofreu a intervenção das UPPs, e as UPPs têm sido dirigidas prioritariamente contra áreas de tráfico. A tendência histórica é o enfraquecimento do tráfico e o fortalecimento das milícias. Então, isso é uma questão muito preocupante, até porque as milícias estão compostas por elementos do próprio Estado, sabem como se defender contra a atuação do Estado, têm uma voracidade econômica muito maior, uma capacidade de infiltração política maior, então elas representam uma ameaça muito grande. Mas enquanto o Estado estiver presente de forma intensiva, eu acho que nenhum grupo irregular consegue tomar conta do território.
Professor Inácio Cano, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista, professor. Bom dia.
Bom dia para todos.
Agradeço ao professor Inácio Cano, que é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando aqui ao Conexão Senado sobre a situação pós-ocupação do complexo do Alemão no Rio de Janeiro.